Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 31 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia, Brasil sem fome.
Lançado o plano para tirar o país do mapa da insegurança alimentar.
E presidente Lula afirma que mais que garantir alimentos para os brasileiros, é necessário reduzir a pobreza.
Porque aí as pessoas não vão ficar mais doentes, as pessoas vão poder trabalhar, as pessoas vão poder viver mais dignamente, é isso. O Brasil sem fome é isso. Não é só a comida, é a qualidade de vida que a gente tem que dar pro povo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais brasileiros com trabalho.
Taxa de desemprego cai para 7,9% entre maio e julho.
E tem menor resultado para o período desde 2014. Graziella Mendonça.
São 99 milhões e 300 mil brasileiros trabalhando, com e sem carteira assinada ou por conta própria.
O novo sistema vai tornar mais fácil o registro de pescadores profissionais.
Tema da entrevista ao vivo com Flávia Lucena, secretária do Ministério da Pesca e Aquicultura.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Pescadores profissionais de todo o país precisam ter a carteirinha com o registro do Ministério da Pesca e Aquicultura para trabalharem regularmente.
Mas em muitos locais do país, o acesso precário à internet dificulta o registro no sistema atual.
Por isso, o Ministério está lançando um novo sistema, o Pesque Brasil RPG Pescador e Pescadora Profissional.
Ele tem navegação mais simples e intuitiva e carrega de forma mais fácil, sem necessidade de conexões de internet de banda larga.
E hoje nós conversamos com a secretária de Registro, Monitoramento, Pesquisa e Estatística, Flávia Lucena, que vai nos explicar melhor sobre o novo Pesque Brasil. Boa noite, secretária.
Boa noite, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade da gente mostrar esse trabalho muito bonito que o Ministério vem fazendo.
Secretária, a principal característica aí do novo Pesque Brasil, esse novo sistema de registro de pescadores profissionais, é ser mais leve e ter um acesso mais fácil, não é isso? Quais são as diferenças dele para o sistema anterior?
Sim, ele fica atualmente, ele está hospedado na nuvem, então o que faz que ele tenha uma celeridade muito maior. Ele tem um aspecto muito mais intuitivo, muito mais simples. A gente diminuiu também o número de documentos que são necessários e com isso fica mais leve também para o pescador ele colocar essas informações. Todas essas modificações a gente fez junto também com uma nova normativa em que é casadinho com o próprio programa. Então, o que é necessário na normativa é aquilo que ele vai incorporar também no sistema. E tudo ficou realmente mais leve, mais intuitivo. Inclusive, o Ministério está disponibilizando já na próxima semana tutoriais e manuais para tornar ainda mais acessível para o pescador.
E o sistema de registro, né, secretária, ele é muito importante, inclusive para a aposentadoria desses pescadores, né? Porque é a partir da data de registro que começa a contar o tempo de aposentadoria, não é isso?
Isso, não, ele é essencial, na verdade, é o que permite que o pescador exerça sua profissão de forma legal. Eu sempre repito que é como um advogado não ter a sua carteira da OAB, né? Então o pescador precisa ter essa carteira para exercer, para ir pescar e para ter seus direitos. Isso inclui o seguro defeso, isso inclui a aposentadoria, isso inclui linhas de créditos que ele possa também via T. Então, realmente é o passaporte para que ele possa exercer sua profissão de forma legal.
Agora, secretária, é também acelerar, não é, a emissão das carteiras profissionais. Há uma demanda aí represada nesse sentido? Quantos pescadores profissionais o Brasil tem hoje?
Muita, uma demanda enorme. Quando nós chegamos no Ministério, nós pegamos uma demanda de cerca de 230 mil carteiras em análise. Ou seja, em análise quer dizer que os pescadores deram entrada no sistema, mas não teve, o Ministério não teve essa capacidade de conseguir dar conta desses 200 mil. Então, agora a gente está fazendo várias ações, faz parte desse pacote de ações. Uma das ações, a gente está fazendo uma força-tarefa agora no mês de setembro, em conjunto com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência e o Ministério da Pesca, que tem ações similares, né, por causa do seguro-defeso. E vamos ficar imerso por 30 dias, cerca de 60 profissionais, para poder fazer essa fila andar e a gente zerar essa fila e o pescador ter sua carteira antes da entrada do seguro-defeso.
Agora, E no caso de pescadores que estejam em regiões, assim, realmente sem nenhum acesso à internet, em comunidades ribeirinhas, por exemplo, que possam ter uma comunicação mais difícil, como é que eles podem se registrar?
Isso foi outro programa que também faz parte desse casadinho. A gente lançou um programa chamado Pescador e Pescadora Legal, que ele foi lançado no Amazonas, uma região que exatamente existe várias cidades que são de difícil acesso. E a gente, nós vamos até as comunidades de pescadores levando, inclusive, um grupo do Ministério da Pesca, sempre com um apoio ou do município, ou do estado, ou de ambos. Semana passada nós estivemos em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e era um local que já vinha solicitando a gente há muito tempo que nós pudéssemos ir para lá, porque eles não tinham nenhum acesso à internet. Então a equipe foi, geralmente a gente leva algum tipo de modem, a gente se adapta à situação, e foi uma experiência, eu pessoalmente tive, foi uma experiência muito rica de a gente ver como esse Brasil é diverso e realmente como a gente precisa ir até onde eles estão também.
Secretária, os pescadores profissionais têm apresentado aí várias demandas ao Ministério da Pesca e Aquicultura, e entre elas a necessidade de assistência técnica para o pescador empreendedor. O Ministério tem planos nesse sentido? Que tipo de assistência seria essa?
Tem. O Ministério tem 4 secretarias, né? Tem uma secretaria, que é a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, que lançou até recentemente os povos da pesca artesanal e que tem vários projetos de várias demandas represadas que eles têm. E a extensão pesqueira, né, que vem também com assistência técnica, é algo que eles vêm solicitando muito, né? Antigamente a gente tinha um órgão que era muito forte, a EMATER, que era exatamente um órgão para assistência técnica, e ele foi, de uma certa forma, perdendo um pouco a força. Então, o resgate da extensão pesqueira é algo muito importante e é uma política de governo que vai vir também. Está vindo.
Muito bem. Nós conversamos com a secretária de Registro, Monitoramento, Pesquisa e Estatística do Ministério da Pesca e Aquicultura, Flávia Lucena. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Tirar o país do mapa da insegurança alimentar até 2030.
É a meta do Plano Brasil Sem Fome, lançado hoje em Teresina.
Na capital do Piauí, o presidente Lula também participou de cerimônia sobre os investimentos do novo PAC no estado.
Quem acompanhou tudo foi a repórter Jéssica Gonçalves.
São 80 ações, 100 metas e 24 ministérios trabalhando juntos para tirar o Brasil do mapa da fome até 2030 e reduzir a pobreza no país. Atualmente, 33 milhões de pessoas vivem com insegurança alimentar grave, sendo que 27 milhões estão nos centros urbanos. O plano, divulgado nesta quinta-feira em Teresina, tem 3 eixos, ou seja, 3 grandes objetivos. O primeiro é acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania. O segundo é garantir segurança alimentar e nutricional com alimentação saudável da produção ao consumo. E por fim, mobilização para o combate à fome. Ronaldo Marinho vende frutas e verduras em Teresina há mais de 30 anos. Com 5 filhos em casa, reconhece a importância de ter acesso a produtos saudáveis e de qualidade.
Eu acho melhor porque as crianças ficam mais saudáveis, mais fortes.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que será feito controle e acompanhamento da população para combater a fome.
Nós vamos ter, juntamente com o IBGE, com o IPEA, integrado a vários outros órgãos de pesquisas, a elaboração e a atualização permanente do mapa da insegurança alimentar por município, a partir desse cadastro único.
Durante o evento, também foi anunciado o repasse de 25 milhões de reais para a compra de alimentos da agricultura familiar, que vão abastecer mais de 1000 cozinhas solidárias em 25 estados e no Distrito Federal. Segundo o presidente Lula, para combater a fome, é preciso garantir emprego e qualidade de vida aos brasileiros.
O Brasil sem fome é isso. Não é só a comida, é a qualidade de vida que a gente tem que dar para o povo. O povo tem que ter uma casinha para morar. A casa tem que ser minimamente decente. Esse povo tem que ter água tratada para beber.
Mais cedo, o presidente Lula participou de uma cerimônia de anúncio de empreendimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para o Piauí. O investimento inicial para o estado é de 40 bilhões de reais. valor que pode chegar a 56 bilhões em projetos nas áreas de educação, ciência e tecnologia, saúde, transporte e inclusão digital. O presidente Lula disse que o governo quer ouvir os prefeitos sobre os projetos prioritários para suas cidades.
É na cidade que está o problema da saúde, é na cidade que está o problema da educação, é na cidade que está a rua, que não tem asfalto, que não tem esgoto, é na cidade que falta ônibus, então nós temos que tratar o prefeito com muito respeito.
Os projetos do novo PAC para o Piauí contam com 96 obras em 224 municípios do estado, além de outras 25 ligadas à região. Na área de energia, serão investidos 14 bilhões de reais, com um total de 45 usinas fotovoltaicas, 10 usinas eólicas e a extensão de rede do programa Luz para Todos, que vai beneficiar cerca de 24 mil famílias. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o uso dos recursos vai ser fiscalizado e as informações estarão disponíveis para consulta da população.
Todos os detalhes de cada obra estarão disponíveis na internet. Nós, inclusive, vamos orientar mesmo aquelas obras que sejam feitas, executadas pelo prefeito, pelo governador, porque muitas obras serão feitas em parcerias, que inclusive sejam colocadas no contrato, na licitação e no contrato, a disponibilidade de filmagem das obras 24 horas por dia, para que essas câmeras possam ser acessadas, inclusive pela população, por quem desejar fiscalizar.
O novo PAC prevê um investimento para os próximos anos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil. De Teresina, no Piauí, Jéssica Gonçalves.
Mais gente trabalhando no país.
No trimestre que vai de maio a junho, a taxa de desocupação ficou em 7,9%.
É o melhor resultado para esses meses desde 2014.
Entre maio e julho, a taxa de desocupação, ou seja, de pessoas que não estão trabalhando, ficou em 7,9%. São 8 milhões e meio de pessoas desempregadas, 500 mil a menos que no trimestre anterior. Segundo o IBGE, é o menor resultado para o período desde 2014. Pablo Moura, de Brasília, faz parte dessa estatística. Ele estava há 6 meses em busca de uma oportunidade e foi contratado em junho como auxiliar de cozinha.
Então, muito feliz, muito agradecido por ele trabalhar.
O número de pessoas ocupadas voltou a crescer após ficar em queda nos últimos 2 trimestres. São 99 milhões e 300 mil brasileiros trabalhando, com e sem carteira assinada ou por conta própria. Adriana Berengui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, detalha quais setores puxaram a queda do desemprego no país.
Essa retração da desocupação, do desemprego, ela foi proporcionada, sobretudo, com o crescimento da ocupação nos segmentos de educação, seja pública ou privada, a saúde também, os serviços de tecnologia, da informação.
Para a economista Flávia Vinhais, o ambiente econômico favorável e os indicadores positivos, inclusive com o aumento do salário mínimo, colaboraram para este resultado.
A gente observa que a melhora do ambiente econômico pode ser uma das principais causas da melhora no mercado de trabalho. Também a gente viu esse ano o aumento do salário mínimo. E o aumento do salário mínimo estimula a demanda. Então, as pessoas com mais renda vão consumir mais e aí a atividade econômica também tende a se aquecer para atender esse público.
A pesquisa mostrou que cerca de 37 milhões de brasileiros trabalham com carteira assinada no setor privado. Já o número de empregados sem o registro formal aumentou 4%. No campo do trabalho doméstico, houve aumento de 3,3% em relação ao trimestre anterior. São quase 6 milhões de trabalhadores domésticos no país. Reportagem Graziela Mendonça.
O governo encaminhou ao Congresso a proposta de orçamento para o ano que vem.
O documento prevê um aumento de mais de R$ 100 no valor do salário mínimo, já tendo como base a nova lei de valorização permanente do mínimo.
O texto do projeto de lei orçamentária anual de 2024 propõe um valor de R$ 1.421 para o salário mínimo no ano que vem, um aumento de R$ 101 em relação ao patamar atual, que é de R$ 1.320. A proposta leva em conta a nova política permanente de valorização do salário mínimo, sancionada no início desta semana pelo presidente Lula. A lei prevê que o reajuste considere a inflação oficial do país e o crescimento da economia brasileira. O novo valor foi confirmado esta quinta-feira pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela também adiantou que entre as prioridades para o orçamento em 2024 estão investimentos em saúde, educação e políticas de habitação.
A própria determinação constitucional nos impôs, no manejo desse orçamento, que maior parte das despesas sejam direcionadas para aquilo que a população pediu como prioridade absoluta no PPA, saúde pública. Ganhou muito, quase 150%. Uma parte bem menor, mas ganhou. Educação e a parte de investimentos, que é a parte relacionada especialmente ao investimento no programa Minha Casa Minha Vida.
De acordo com a ministra Simone Tebet, a proposta de orçamento para o ano que vem está equilibrada e traz previsão de déficit primário zero, ou seja, gastos públicos que sejam equivalentes às receitas arrecadadas. A previsão atende o novo regime fiscal, sancionado esta quinta-feira pelo presidente Lula. O objetivo do novo regramento é garantir a sustentabilidade das contas do governo, como afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Teríamos que encontrar uma fórmula de marco fiscal que fizesse essa distância entre receita e despesa cair a ponto de zerar, para que as contas públicas se acomodem num patamar de equilíbrio, sobretudo visando uma trajetória de estabilidade ou queda da dívida pública, que é o objetivo inicial de dar sustentabilidade para o Estado brasileiro.
Pressionaram as despesas do orçamento, segundo o ministro Haddad, medidas como a expansão do Bolsa Família e do piso da enfermagem. Por outro lado, entre as medidas saneadoras que vão compor as receitas do governo federal no ano que vem, ele destacou a reformulação do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga cobranças e multas do fisco. A medida provisória, aprovada esta semana no Senado Federal, reinstitui o voto de desempate do governo no Conselho. A previsão é de que sejam arrecadados cerca de 60 bilhões de reais com a medida, que agora segue para a sanção presidencial. Reportagem Natália Koslick.
66 bilhões de reais para investimentos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento.
É o que prevê o Mais Inovação Brasil, maior programa do setor que foi lançado hoje.
As empresas poderão utilizar 66 bilhões de reais em financiamentos até 2026. E de acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os recursos serão disponibilizados por uma taxa de juros de aproximadamente 4%.
Isso vai dar um grande impulso para a gente poder alavancar aí a indústria.
O novo fundo tem mais um diferencial: um prazo de pagamento de até 16 anos e carência de até 4 anos para começar a pagar. Serão priorizadas iniciativas como, por exemplo, inteligência artificial, combustível sustentável para aviação, digitalização da economia, hidrogênio verde e veículos elétricos. De acordo com o governo, este é o maior programa de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação já criado. Como ressaltou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Eu penso que se constitui numa oportunidade histórica de fazer da ciência, tecnologia e inovação instrumentos para a retomada da atividade econômica, com geração de emprego e renda, de transformação social, através de uma economia mais criativa, mais inovadora e mais inclusiva.
Empresas interessadas já podem se habilitar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A liberação do crédito está prevista para o final de setembro. Reportagem Fernanda Cruz.
A educação profissional faz parte da cooperação entre Brasil e São Tomé e Príncipe.
Para ajudar na formação de profissionais no país africano, a parceria criou um centro de formação, um caminho para o primeiro emprego.
Em mais uma reportagem especial sobre a cooperação brasileira com países africanos, que você ouve esta semana aqui na Voz do Brasil, a repórter Gabriela Noronha visitou o centro de formação profissional e nos conta o que ele representa para a população local.
Em uma sala de aula em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, os alunos estão atentos ao curso de informática básica e entre um clique e outro, os jovens se conectam com o mundo através dos computadores. Além de ajudar nas atividades do dia a dia, o curso, segundo a estudante Manuela Eduarda Quaresma, é uma forma de se preparar para um futuro melhor.
Porque o mundo está cada vez mais digitalizado, então... Sabendo informática, eu vou ter uma certa vantagem. Eu vou ter mais facilidade em arranjar um bom emprego.
O estudante Ahmed Lima, de 16 anos, gostou tanto do que aprendeu que decidiu fazer um curso superior na área de informática.
Engenharia computacional é algo muito importante e acho que tem uma boa remuneração.
Manuela e Ahmed são alunos do Centro de Formação Profissional Brasil e São Tomé e Príncipe, que foi inaugurado em 2014. O projeto é resultado de uma parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao governo brasileiro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o governo local. O diretor do centro, Djamilo Correia Gonçalves, explicou que a ideia é dar aos jovens a oportunidade de capacitação e trabalho no país.
Esperamos ter um técnico formado com melhor qualidade. Portanto, com essa oportunidade, eu acredito que nós podemos reter os nossos jovens e dar seu contributo no país.
Um dos professores do centro, o Eldon Barros, conta que para dar aulas, estudou panificação antes no SENAI no Brasil e hoje passa o conhecimento aos jovens.
Quando eu vejo um ou outro meu aluno que é aqui, está progredindo na vida, tem o seu negócio, é um motivo de orgulho para mim.
Em quase 10 anos de funcionamento, quase 3 mil alunos já passaram pelos cursos do Centro de Formação em São Tomé. As aulas preparam jovens para atuar em diferentes setores do mercado de trabalho. Além de informática e panificação, o centro oferece, por exemplo, aulas de processamento de frutas e de mecânica. E agora a iniciativa passa por uma nova fase com a implementação de cursos profissionalizantes ligados ao ensino médio. A ministra da Educação de São Tomé, Isabel Maria Correia Viegas, destacou a importância da parceria com o Brasil.
Nós temos diversos cursos profissionais nesse centro do Brasil de São Tomé. Os alunos saem com um certificado e também já com uma profissão.
Segundo o governo brasileiro, a educação profissional é uma das formas mais importantes de cooperação estabelecida pelo país. Projetos desenvolvidos por meio da parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação e o SENAI contam com 9 centros de formação profissional no exterior, incluindo Angola, Cabo Verde, Guatemala, Guiné-Bissau e Timor-Leste. De São Tomé, em São Tomé e Príncipe, Gabriela Noronha.
Meninos que moram em São Paulo vão ter a oportunidade de jogar futebol, com todo o apoio para a prática do esporte.
O Ministério do Esporte e o SESI, Serviço Social da Indústria, fecharam uma parceria para a criação de 11 polos para desenvolver a modalidade.
A partir de agora, meninas e adolescentes de 6 a 15 anos vão ter outra possibilidade de escolha para o futuro, o futebol. Na etapa inicial do projeto, serão atendidas 1.650 meninas, com todo o apoio para a prática do esporte, como explicou Alexandre Ribeiro, superintendente do SESI em São Paulo.
Essas meninas vão fazer essas aulas gratuitamente até o final do ano, e a partir do ano que vem, essas meninas vão participar da Liga SESI de treinamento.
A ação faz parte da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino. Para a ministra dos Esportes, Ana Moser, a estratégia busca dar visibilidade ao futebol feminino e abrir mais espaços para as mulheres na sociedade.
Realmente ampliar e botar uma luz em cima dessa questão e assumir a premissa de que ampliando o futebol feminino, você amplia o esporte feminino e você amplia a participação da mulher na sociedade.
Uma das intenções do projeto é descobrir 300 talentos esportivos nas equipes femininas até 2025. As inscrições para o projeto podem ser feitas nos centros de atividades do SESI em São Paulo. Reportagem Juliano Justo.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite
a voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na Rede Federal de Educação Tecnológica. A organização é composta por 41 instituições de ensino das áreas de educação, ciência e tecnologia. O trabalho do TCU teve como objetivo avaliar a gestão relacionada à transparência, à prestação de contas e controle interno, entre outros pontos. A fiscalização encontrou problemas, como informações dispersas nos sites oficiais e atraso na implementação das políticas de segurança da informação. O tribunal também constatou que diversos servidores das unidades de auditoria interna governamental não possuem formação ou carreira em auditoria. As conclusões foram enviadas às instituições para que possam aperfeiçoar a gestão a partir dos resultados. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF extingue ações que apontavam omissão de Bolsonaro na compra de vacina contra a Covid-19.
Para o STJ, a gravação ambiental feita com auxílio da polícia ou do Ministério Público deve ter autorização judicial.
Justiça Mineira aceita pedido de recuperação judicial da 123 milhas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu duas ações em que 6 partidos políticos questionavam a atuação do Poder Executivo Federal em relação às providências para aquisição de vacinas durante a pandemia de Covid-19.
As ações questionavam a conduta do então presidente da República, Jair Bolsonaro, de desautorizar o Ministério da Saúde a assinar protocolo de intenção de aquisição da Coronavac.
Zanin acolheu o pedido da Advocacia-Geral da União.
Segundo a AGU, as ações ficaram prejudicadas em razão das diversas mudanças na política de saúde a partir da nova gestão do governo federal e da modificação do próprio quadro da pandemia no país.
Gravação ambiental com auxílio da polícia ou do Ministério Público precisa de autorização judicial para ser aceita como prova.
Essa é a conclusão a que chegaram os ministros do STJ. Fátima Uchoa.
No âmbito da Operação Poltergeist, deflagrada em 2014 para desarticular suposta organização criminosa que desviava recursos públicos mediante contratação de servidores fantasmas, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal de Goiânia, o MP forneceu equipamentos de gravação para um dos participantes do esquema que relatou a irregularidade. Então apresentou denúncia com base nessa prova, mas a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude. No voto condutor do julgamento, o ministro Sebastião Reis Júnior apontou que a lei vigente à época dos fatos exigia expressamente a autorização judicial para a captação ambiental.
Depósito recursal anterior à reforma trabalhista não pode ser substituído por seguro-garantia.
A decisão é do TST. Samanta Flor.
O caso envolve a Telemon Engenharia de Telecomunicações, que buscava substituir um depósito recursal realizado em dinheiro antes da reforma trabalhista por um seguro-garantia judicial. O caso chegou ao TST. Para a relatora na seção 1 de dissídios individuais, ministra Kátia Magalhães Arruda, se aplica ao caso o princípio segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente na época em que foram praticados. Dessa maneira, não seria possível autorizar a substituição em momento processual posterior. Por maioria de votos, o colegiado recusou o recurso da empresa.
TSE identifica fraude em cota de gênero em 2 cidades do Nordeste e em 1 cidade do Norte do país.
Os crimes foram cometidos no lançamento de candidatas fictícias para o cargo de vereador. Carol Lasnou.
Nos 3 casos analisados pelo plenário, os ministros consideraram que as fraudes foram comprovadas pela ausência de votos e de qualquer ato de campanha em favor das candidatas. As prestações de contas eram padronizadas, com pouca ou nenhuma movimentação financeira. Algumas ainda apoiaram candidaturas concorrentes para o mesmo cargo. O TSE anulou os votos recebidos pelos partidos e ordenou a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte aceita pedido de recuperação judicial da empresa 123 Milhas.
Com a decisão, as execuções e cobranças de dívidas ficam suspensas por ao menos 180 dias. Flávia Carneiro.
Na última terça-feira, a agência de viagens entrou com pedido na Primeira Vara Empresarial da comarca de Belo Horizonte, alegando ter dívidas de cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Nesta quinta-feira, a juíza Cláudia Helena Batista aceitou o pedido de recuperação judicial e determinou que a 123 Milhas apresente planilha de credores em formato editável em até 48 horas. A maioria das reclamações se refere a consumidores que compraram pacotes e passagens, mas não puderam acessar os serviços.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O governo envia proposta de orçamento para o ano que vem com salário de R$ 1.421. Em depoimento à CPMI, General Gonçalves Dias responsabiliza a Polícia Militar do Distrito Federal pela invasão do Palácio do Planalto. Vai a sanção, projeto que cria selo Empresa Amiga da Amamentação. Boa noite. Chegou ao Congresso a proposta de lei orçamentária para 2024, enviada pelo governo federal. Pelo texto, o governo propõe reajuste de salário mínimo para R$ 1.421, aumento de R$ 101 em relação ao salário em vigor. O valor exato, porém, só será confirmado no início do próximo ano, depois do cálculo da inflação de 2023. A repórter Érica Christian traz mais detalhes sobre a proposta.
A proposta do Orçamento Geral da União de 2024 prevê um crescimento econômico de 2,3%, inflação de 3,3% e a taxa básica de juros, a Selic, de 13%, mas terminando o ano em 9,8%. O projeto determina um aumento de 7,7% do salário mínimo, que passará de R$ 1.320 para R$ 1.421. A equipe econômica prevê que em 2024 o país não terá déficit, já que vai gastar o que arrecadar. Mas ao citar o rombo fiscal acumulado do ano de R$ 78 bilhões de reais, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, alertou que o governo está contando com receitas inexistentes.
Então eu acho que é tudo assim um desejo do ministro. Ele quer que isso aconteça, mas só a prática vai mostrar se ele vai conseguir déficit zero. Deus queira que consiga, eu torço para que ele consiga. É uma proposta otimista. Bastante otimista.
Ao citar o novo marco fiscal que limita o aumento das despesas ao crescimento da arrecadação, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, destacou que a equipe econômica vai contar com recursos extras.
Nós resolvemos um problema central, que foi a aprovação do CARF. E isso representará, de recursos represados, pelo menos 15 a 20 bi de arrecadação. Combinado com onshore e offshore, nós teremos aí, eu acho que, mais outros 20.
A equipe econômica espera a aprovação da medida provisória que vai regulamentar as apostas esportivas, a MP que vai taxar os fundos de investimentos dos super ricos e o projeto de lei que vai cobrar tributos de investimentos em paraísos fiscais.
E foi publicada no Diário Oficial de hoje a lei complementar que criou um novo arcabouço fiscal, substituindo o antigo teto de gastos como âncora fiscal nas contas públicas da União. O propósito central da lei é manter as despesas abaixo das receitas a cada ano. Havendo sobras, esses recursos devem ser usados apenas em investimentos, buscando uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública. A lei aprovada contempla emendas do Senado a partir de relatório do senador Omar Aziz, do PSD, do Amazonas. Um exemplo é a exclusão do limite de despesas dos gastos relativos ao Fundo Constitucional do Distrito Federal e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendeu que o Senado crie uma comissão para cobrar do governo federal o cumprimento de prazo no repasse dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Ele relatou ainda que municípios produtores de petróleo recebem com atraso de 10 a 20 dias o dinheiro dos royalties devidos a eles. Carlos Portinho afirmou ter recebido a reclamação de diversos prefeitos de todo o país, relatando dificuldades financeiras, inclusive para o pagamento de pessoal, por causa do atraso no repasse desses recursos. E afirmou que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, isso jamais aconteceu, ao lembrar que muitas prefeituras receberam mais dinheiro para enfrentar os desafios decorrentes da pandemia.
Muitos municípios só vivem exclusivamente e infelizmente do repasse desse fundo de participação dos municípios ou só vivem dos royalties, inclusive no andamento de suas obras, de seus investimentos nas cidades.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, general Gonçalves Dias, garantiu que solicitou reforços e que a prioridade foi impedir a invasão do gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Ele ainda responsabilizou subordinados e a Polícia Militar do Distrito Federal pela invasão do palácio. A repórter Érica Christian tem as informações.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, general G. Dias, afirmou que após receber mensagens contraditórias sobre os manifestantes no dia dos ataques, decidiu ir para o Palácio do Planalto. Ao confirmar as invasões, diz que pediu reforço, que foi chegando aos poucos, e que a prioridade foi impedir a invasão ao gabinete presidencial. Ao revelar estar desarmado, conduziu os manifestantes para o segundo andar, onde seriam efetivadas as prisões. Ao destacar que determinou o acionamento do chamado Plano Escudo de Defesa desde sexta-feira, ele responsabilizou subordinados e a Polícia Militar do Distrito Federal pela invasão ao Palácio do Planalto. O general deixou claro que atuou para evitar um confronto que poderia resultar em violência e até mortes.
Mesmo que se colocasse o efetivo máximo de um batalhão aí previsto no plano escudo do Planalto, com 5 mil manifestantes, a horda sendo despejada lá, só se a senhora utilizasse munição real, que a senhora conteria isso daí.
O general G. Dias negou ordens para adulterar relatórios da Agência Brasileira de Inteligência. Explicou que, de fato, não recebeu as mensagens trocadas num grupo de WhatsApp e que informações de inteligência não foram enviadas pelos canais oficiais. Por isso, solicitou que não fosse incluído o nome dele no documento.
Para a oposição, o militar falhou ao não mobilizar tropas que assegurassem a proteção do Palácio do Planalto. Já os parlamentares aliados do presidente Lula afirmaram que Gonçalves Dias foi sabotado por militares lutados no GSI desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E integrantes da CPI das ONGs fizeram hoje uma diligência em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Na visita, indígenas pediram que organizações não governamentais sejam retiradas do território. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Os senadores Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Márcio Bittar, do União do Acre, e Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, integrantes da CPI das ONGs, fizeram diligência externa no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Armindo Tenório Pena, liderança do povo tucano, defendeu a retirada do território da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e do Instituto Socioambiental.
Onde tem bem viver para nós? Não existe bem viver para nós enquanto a gente não tem transporte, enquanto a gente não tem comunicação, internet da escola a gente não tem, tudo a gente não tem paredes. É triste, embora tenha chegado tanto dinheiro, né? Vocês acham bom? Eu particularmente não estou achando bom, não. Pessoal da FOIRNE, pessoal da ISA, chega, a gente não aceita mais ele, não. Recebendo dinheiro em nosso nome. Como falei antes, né? Eles lá são beneficiando, ficando ricos e nós nada.
Indígenas também repudiaram a criação de projetos de turismo nas comunidades, acordos de convivência e de cooperação técnica, pesca esportiva e assessoria nas eleições. Para as lideranças ouvidas, as ONGs estão manipulando todas as atividades do Alto Rio Negro.
o Senado aprovou a criação do selo Empresa Amiga da Amamentação. O selo vai ser concedido a empresas que reservem locais adequados ao aleitamento ou à coleta do leite materno. O texto vai à sanção presidencial. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou o projeto da deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, que institui o selo Empresa Amiga da Amamentação, a fim de incentivar a prática. De acordo com o texto aprovado, o selo será concedido pelo Executivo às empresas que oferecerem local e condições adequadas para uso das mulheres lactantes para a amamentação ou coleta de leite materno. Também foi aprovada a proposta que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. O reconhecimento deve ser conferido a estabelecimentos que adotem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Para a relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, o impacto das agressões sofridas por mulheres e meninas atingem fortemente o desempenho profissional.
Pois reduzem a produtividade, aumentam o absenteísmo e acarretam a elevada rotatividade de pessoal entre as mulheres. Afetam seu desempenho corporativo, causando impacto negativo na economia e, ao mesmo tempo, no seu próprio desempenho, seja o tipo que for de violência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
G. Dias diz que não foi omisso, mas que deveria ter sido mais duro na repressão dos atos de 8 de janeiro.
Ronaldinho Gaúcho nega ser dono ou sócio de empresa investigada pela CPI das pirâmides financeiras.
Plenário aprova projeto que prorroga desoneração da folha de pagamentos.
Boa noite. Os deputados prorrogaram a desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios. Como a proposta foi alterada na Câmara, o texto volta para análise do Senado. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A proposta também reduz, pelo mesmo período, as contribuições previdenciárias de todos os municípios, a partir de cálculo que leva em conta o Produto Interno Bruto por habitante de cada um deles. Dependendo desse cálculo, a contribuição, que hoje é de 20%, passa a ser de, no máximo, 18% e pode chegar a 8%. O projeto foi aprovado a partir de acordo entre os líderes de diversos partidos. Esse acordo incluiu a retirada de destaques que podiam alterar a proposta. Entre os destaques retirados estavam um do PL, que incluía os hospitais privados entre os setores beneficiados. Outro, apresentado pelo Novo, estendia a desoneração para os demais setores da economia. O único destaque votado e rejeitado pelo plenário foi apresentado pelo PSOL e previa que as empresas beneficiadas pela desoneração ficariam proibidas de demitir. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, não existe comprovação de que a desoneração gerou empregos.
É um mecanismo que foi pensado para ser temporário em 2011 e a gente vai prorrogar agora até 2027. Ele vai fazer 16 anos. E a grande pergunta que sempre nós fazemos é: gera mais empregos ou aumenta a margem de lucro das empresas? Os cálculos são apresentados e não validados e nunca questionados sobre isso.
Para as empresas, a proposta reduz a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários para alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Entre os 17 setores beneficiados estão os da indústria, serviços, transportes, comunicações e construção civil. Já em relação aos municípios, a relatora, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, alterou o critério de desoneração já aprovado pelo Senado. O texto aprovado pelos senadores previa que municípios com menos de 142 mil habitantes poderiam reduzir a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários de 20% para 8%. Anne Ortiz criou faixas com base no PIB per capita dos municípios. Os municípios que estiverem entre os 20% de menor PIB per capita pagarão apenas 8%. O percentual aumenta até chegar a no máximo 18% para os municípios que estiverem entre os 20% com maior PIB per capita. Para a relatora, a redução é necessária para aliviar as finanças dos municípios e a mudança é uma questão de justiça.
Nós entendemos e todos aqui sabemos a situação pela qual passam os municípios do nosso país, uma dificuldade financeira, ainda mais com perda de arrecadação. Fizemos alguns ajustes por questão de justiça, entendemos que a regra dos municípios como veio para essa casa não fazia justiça com os municípios que passam por uma dificuldade financeira maior.
Apesar de aprovado com o apoio da liderança do governo, a aprovação do projeto não foi unânime entre os governistas. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que não existe estimativa de impacto financeiro para a desoneração, que ele classificou como uma sabotagem à política econômica.
A questão é o seguinte: quanto custa? Qual o impacto fiscal? Isso é uma pauta bomba. A gente merece saber o custo. A relatora só fala do impacto nos setores empresariais. Quanto aumenta com os municípios? Já ouvi falar de 30 bilhões.
Já o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o projeto como maneira de ajudar as empresas e os municípios em um período de crise econômica. Mas ele disse que a política de desoneração precisa ser rediscutida.
Essa política de desoneração, ela não é benéfica para o país. Nós temos que lá na frente já rediscutir isso. Mas nesse momento de crise que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de prorrogar, pelo menos mais algum tempo, a desoneração desses 17 setores da economia brasileira. Acoplando a esse modelo, a questão, o socorro que o governo federal precisa dar aos municípios.
Como foi alterado pela Câmara depois de aprovado pelo Senado, o projeto que desonera a folha de pagamento para 17 setores da economia e reduz as contribuições previdenciárias dos municípios voltou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, destaca a importância da desoneração da folha de pagamentos para preservar empregos. Segundo ele, até dezembro de 2022, os setores beneficiados respondiam por quase 9 milhões de empregos. E agora, o deputado acredita que a desoneração pode gerar cerca de 1 milhão de novos postos de trabalho.
Por outro lado, Merlong Solano, do PT do Piauí, entende que a desoneração tributária de alguns setores da economia é injusta com quem paga os impostos integralmente. O deputado argumenta que a renúncia fiscal, além de prejudicar as metas de resultado do governo, aumenta a cobrança para quem não é beneficiado pela desoneração.
Já delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a ampliação da desoneração da folha de pagamento a todos os setores da cadeia produtiva do Brasil. O parlamentar acredita que não existe benefício social mais relevante do que o trabalho. E com a desoneração ampla, ele acredita que o país vai gerar muito mais emprego e renda para a população.
Desenvolvimento regional.
Prefeituras de pelo menos 16 estados paralisaram suas atividades nesta quarta-feira em protesto pela queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, depois que o Tribunal de Contas da União refez os cálculos com base no censo inacabado do IBGE. Deputados de vários partidos manifestaram apoio à causa municipalista.
Coronel Crisóstomo, do PL, cita o exemplo de Rondônia, onde, segundo ele, das 52 cidades do estado, 31 sofrerão perdas do FPM. Para o deputado, no momento não cabe averiguar se houve falhas do censo que levaram aos cortes de recursos, e sim defender estados e municípios evitando as perdas.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, manifesta apoio ao movimento Sem FPM Não Dá. O congressista destaca que a iniciativa é um grito de socorro dos municípios que não têm outras fontes significativas de receita e dependem exclusivamente dos recursos do FPM.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, também alerta sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelas prefeituras. O parlamentar acusa o governo Lula de mudar nomes de programas sociais com o intuito de criar uma imagem positiva e, assim, esconder os problemas enfrentados pelos municípios.
Eli Santos, do Republicanos de São Paulo, ressalta que a queda na arrecadação afeta a capacidade dos municípios de fornecerem serviços essenciais à população, como saúde, educação e limpeza. Ele destaca a união dos prefeitos em torno do tema e reforça seu compromisso em buscar soluções para a crise.
De acordo com o Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, é alarmante a greve dos prefeitos em protesto à redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. O deputado atribui a falta de recursos à gastança promovida pelo governo Lula
principalmente com viagens e criação de ministérios.
Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, registra a paralisação de centenas de prefeituras nordestinas em protesto contra a redução do Fundo de Participação dos Municípios. A parlamentar manifesta preocupação com a queda dos repasses que vão afetar a oferta de serviços prestados à população.
Economia.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, chama de escândalo a situação da exportação de carnes bovinas do Brasil para a China e alega que o Ministério da Agricultura estaria favorecendo um cartel no setor. O deputado afirma que há 21 frigoríficos habilitados para exportar para a China, mas na nova lista aprovada pelo ministro Carlos Fávaro, o número de habilitações foi reduzido em 8 nomes.
O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho negou ser fundador ou sócio de empresa investigada pela CPI das pirâmides financeiras. A repórter Lara Rage acompanhou o depoimento de Ronaldinho e tem os detalhes.
O empresário e ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, negou à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras que seja fundador ou sócio da empresa 18K, Ronaldinho Comércio e Participações Limitada, diferentemente do que vem sendo divulgado pela CPI. A empresa é uma das investigadas pela comissão por fraudes utilizando moeda digital.
Eu nunca fui sócio da empresa 18K Ronaldinho Comércio e Participações LTDA. Os sócios tal empresa são os senhores Rafael Honorário Nunes de Oliveira e Marcelo Lara Marcelino. Inclusive, eu já fui ouvido pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na condição de testemunha.
Segundo Ronaldinho, em 2016, ele firmou contrato com a empresa americana 18K, Watch Corporation, para a criação de uma linha de relógios com a imagem dele. Ainda de acordo com Ronaldinho, em 2020, chegou ao conhecimento de seu irmão, Roberto de Assis Moreira, que o nome e a imagem do ex-jogador estavam sendo usados indevidamente, sem autorização, pela empresa 18K Ronaldinho, que fazia compra e venda de moedas bitcoins. O presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, destacou que o jogador foi convocado à CPI por ter usado sua credibilidade para levar milhares de brasileiros a investir suas economias em uma empresa que prometia lucro fácil, com rendimentos de até 2% ao dia, baseados em operações com moedas digitais. Em outubro de 2019, a empresa foi apontada pelo Ministério Público Federal como pirâmide financeira. Mas Ronaldinho Gaúcho reiterou que fez propaganda apenas para a empresa de relógios e que sua imagem foi usada indevidamente para as propagandas com promessas falsas de alta rentabilidade. O relator da CPI, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, que pediu a oitiva com o ex-jogador, questionou Ronaldinho se ele teria entrado com ação contra a empresa por uso indevido de imagem. Ronaldinho disse que o irmão dele, Roberto de Assis Moreira, cuidava dessas questões. E o deputado lembrou que, em seu depoimento à CPI, o irmão do ex-jogador afirmou que não havia entrado com a ação.
Mesmo o senhor tendo aí a ciência de que estavam utilizando a sua imagem para oferecer dinheiro até 2% ao dia, o senhor se calou diante disso? Eu fico perplexo com o uso da imagem do senhor numa campanha tão ostensiva e tão criminosa. E o senhor não fez absolutamente nada com isso?
Fica em silêncio.
Ronaldo Gaúcho ficou em silêncio durante a maior parte dos questionamentos dos deputados, como, por exemplo, quando perguntado se percebeu que milhares de pessoas estavam sendo vítimas de uma fraude. Diversos parlamentares, como Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, afirmaram causar estranheza o ex-jogador ver o suposto uso indevido da imagem pela empresa 18K Ronaldinho e não processar os causadores do dano. Ronaldinho afirmou que assim que a polícia encontrar esses dois, referindo-se aos sócios da empresa, irá processá-los. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que não é integrante da CPI, compareceu à reunião para defender o ex-jogador. Ela disse que a CPI trazia o ex-jogador para depor, para chamar a atenção da mídia e aumentar a exposição de alguns deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Comissões.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República negou omissão, mas disse que poderia ter sido mais duro na repressão aos ataques de vandalismo no dia 8 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a reunião.
O general Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, afirmou aos integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro, que a Polícia Militar do Distrito Federal descumpriu as determinações do planejamento da segurança da Praça dos Três Poderes. Ele também culpou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal por não ter posto em prática o protocolo tático, apesar de o plano escudo de proteção ao Palácio do Planalto ter sido ativado no dia 6. Acusado de omissão, o general reiterou que exerceu efetivamente ação de comando na segurança do Palácio do Planalto, em meio ao que ele considerou um levante antidemocrático e um ataque inédito. Hoje, depois de ter conhecimento dos fatos que levaram aos atos de vandalismo, ele reflete que tomaria outra atitude.
Seria mais duro do que fui na repressão. Faria diferente, embora tenha plena certeza de que envidei todos os esforços e ações que estavam ao meu alcance para mitigar danos, o mais importante, preservar as vidas de cidadãs e cidadãos brasileiros sem derramamento de uma gota de sangue.
O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informou aos parlamentares que o planejamento de segurança previu o impedimento do acesso de manifestantes e veículos à Praça dos Três Poderes, mas isso não foi concretizado. Depois de divulgadas pela imprensa imagens de câmeras internas do Palácio do Planalto, o general Gonçalves Dias foi acusado de conivência com os manifestantes. Ele explicou que encontrou três pessoas e indicou a elas o acesso à escada que levaria ao segundo andar, onde as prisões dos manifestantes estavam sendo feitas. G. Dias classificou a divulgação do material das câmeras internas como imprecisa e desconexa. O ex-ministro-chefe do GSI também negou que tenha mandado adulterar relatório enviado ao Senado com informações sobre o 8 de janeiro. Ele argumentou que a determinação foi pela padronização de informações, já que as mensagens sobre os ataques tinham sido trocadas em grupos institucionais e não pelo telefone particular dele. Deputados de oposição criticaram a atitude de G. Dias depois de ter sido avisado sobre possíveis atos de violência nas manifestações e apontaram contradições no depoimento. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou a responsabilidade do ex-ministro no 8 de janeiro.
O senhor recebeu diversos alertas da ABIN, que foram 33, que foram verdadeira inteligência corrente, assertiva, correta, em tempo real, e que se mostraram verdadeiras porque aconteceram o que foi previsto. Diversos ônibus chegando, manifestantes com intuito de invasão e de quebra de patrimônio público.
Deputados da base aliada ao governo não viram indícios de omissão no comportamento do general, mas o criticaram por ter mantido na equipe do GSI integrantes do governo anterior, como fez a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio.
A montanha pariu um rato nesse dia de hoje, porque toda tentativa era dizer que houve dolo do general Gonçalves Dias nesse processo. Ele admite a possibilidade de falhas e pede que a sindicância apure. Ele não está querendo acusar os seus colegas de equipe.
Durante o depoimento, o general Gonçalves Dias criticou o acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília e declarou que a permanência deles no local incomodou o governo, as Forças Armadas e as Forças Federais de Segurança. Da Rádio Câmara, de Brasília, Cláudio Ferreira.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou que as imagens do circuito interno da pasta durante os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro foram deletadas por problema contratual. A notícia repercutiu entre os deputados.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, acha inadmissível que as únicas imagens apagadas do dia 8 de janeiro sejam as do circuito interno do Ministério da Justiça. Indignado com a falta de transparência, o deputado desafia Flávio Dino a comparecer à Comissão de Comunicação da Câmara para esclarecer a situação.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, rebate as alegações de que a invasão dos prédios públicos era uma tentativa de golpe de Estado. Ele argumenta que é impossível um terrorista ou golpista tentar tomar o poder desarmado. Ele também acusa Flávio Dino de mentir e de desobedecer a uma ordem da CPMI quando se recusou a entregar as imagens das câmeras de segurança.
Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, Flávio Dino não preservou as imagens das câmeras porque sabia que elas poderiam invalidar o discurso criado em torno dos atos de vandalismo. o parlamentar afirma que o ministro deve explicações à justiça e merece ser preso.
Para Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o ministro Flávio Dino deve responder por crime previsto no Código Penal, que trata de destruição, supressão ou ocultação de documentos públicos com pena de reclusão de 2 a 6 anos. Ele acha incompreensível que uma pessoa que se diz inocente não preservar as provas que podem inocentá-la de uma grave acusação.
Por sua vez, Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, entende que a invasão aos palácios dos três poderes foi articulada pelo próprio governo Lula. Para ele, o fato de as imagens do Palácio da Justiça terem sido apagadas evidencia a culpa do governo. O deputado espera que a CPMI aprove a quebra dos sigilos telefônico e bancário do ministro Flávio Dino.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, também considera grave a notícia de que as imagens do Ministério da Justiça sobre os atos de 8 de janeiro foram apagadas. O congressista cobra uma investigação rigorosa e a responsabilização dos envolvidos para evitar que a obstrução da justiça prevaleça no país.
No entendimento de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, é injustificável a perda de evidências significativas para a investigação das responsabilidades sobre os atos de 8 de janeiro. Ele avalia que o desaparecimento das imagens reforça a percepção de falta de transparência e de cooperação das autoridades do governo Lula.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acredita que os atos de 8 de janeiro foram fabricados para criminalizar a direita. O deputado suspeita dos argumentos apresentados por Flávio Dino de que as imagens são deletadas após 15 dias. O deputado lembra que o ministro entregou à CPMI algumas imagens do mesmo sistema 7 meses após os ataques.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Salema. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.